Estamos de volta, ouvinte. Essa, aliás, já me avisa aqui que na ponta da linha já tem o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, bom dia.
Bom dia, Anderson.
Fevereiro, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no programa agora, de volta aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Mas, Fevereiro, o que é que nós temos visto aí no dia a dia da situação do povo brasileiro com mais dificuldades para manter uma vida minimamente digna? Muitas vezes sem saber se terá o que comer naquele dia, o que é comumente chamado de insegurança alimentar, acaba se refletindo nos números, Fevereiro. A renda média dos trabalhadores recuou 4% no terceiro trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores, para R$ 2.459,00, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. Esse é o menor rendimento médio real, descontada a inflação, desde o quarto trimestre de 2012, quando foi de R$ 2.451. Além disso, foi a quarta queda seguida na comparação com o trimestre imediatamente anterior. O quadro é gravíssimo, José Luiz, e nós não podemos tirar a culpa do governo federal em tudo que está colocado. É um tema que nós temos debatido aqui no programa muitas vezes nos últimos tempos com você, mas que infelizmente não se resolve. Eu queria que você explicasse primeiro aqui para os nossos ouvintes, José Luiz, quais os fatores que levam a essa perda de renda dos brasileiros e qual é a responsabilidade da gestão Bolsonaro, capitaneada aí pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesse cenário.
Olha, do ponto de vista mais estrutural, o grande problema chama-se teto de gastos, né? O teto de gastos que congela as despesas da União, e é importante as pessoas entenderem o seguinte: toda a despesa corresponde a uma receita. Quando um agente econômico corta a despesa, outro agente econômico perdeu a receita. Quando se fala em ajuste fiscal, quando se fala em cortar gasto público ou congelar o gasto público da União, o que se está dizendo é que se está congelando a receita privada das empresas e famílias. Esse é o problema estrutural. Quer dizer, uma situação de equilíbrio macroeconômico é uma situação onde um agente econômico é deficitário para que os outros possam ser superavitários. Só há um agente econômico que reúne as condições de ser deficitário sem que isso vire um problema. É a União. Então, assim, o nosso maior problema é a falácia do equilíbrio orçamentário impregnar o debate político à direita e à esquerda. Esse é o maior problema. Aquela, mesmo entre parcelas da esquerda, aquela busca, não, mas para a gente fazer esse gasto tem que buscar a receita aqui ou lá. Não necessariamente. A União precisa elevar os seus gastos, mesmo que isto não tenha cobertura fiscal, e isto não é um problema. Não é um problema porque nós temos um quadro de enorme capacidade ociosa na economia e de mão de obra disponível. Portanto, isso só se resolve estruturalmente com a derrubada do teto de gastos, com a reformulação da lei de responsabilidade fiscal, de forma que se passa a ter uma macroeconomia que não opera na lógica de cumprir um orçamento numérico pré-estabelecido, mas que opera na lógica de buscar otimizar a utilização dos fatores de produção, capacidade produtiva instalada e mão de obra disponível. Enquanto nós não tivermos a macroeconomia orientada por esses objetivos, nós não resolvemos os impasses que nós estamos enfrentando. A pandemia agravou isso. A pandemia, ela agrava isso porque ela obrigou um sem número de empresas a reestruturar o seu funcionamento. Algumas quebraram, não voltam mais. Mas, de uma forma geral, a reestruturação que as empresas fizeram é uma reestruturação que poupa trabalho, que poupa mão de obra. Elas recorreram mais à tecnologia da informação, recorreram mais a serviços à distância, e significa que perderam a necessidade de força de trabalho direta. Então, isso amplia o problema do desemprego estrutural. Então, assim, de uma linha muito geral, digamos assim, esse é o grande principal problema.
E a respeito de tudo isso que você falou, Zé Luiz, além de todas essas ferramentas que a União tem, a União é o único ente que é capaz de emitir moeda, não é, Zé Luiz? A gente ainda tem esse detalhe que muita gente não comenta, né?
Não, é exatamente isso, mas assim, hoje a União não pode emitir moeda para financiar seus gastos.
É, por conta do teto, né?
Regra fiscal estapafúrdia. Por exemplo, Europa e Estados Unidos têm emitido moeda, fizeram o chamado relacionamento quantitativo.
Sim.
Isso não é um problema. Mas nós temos uma regra fiscal estapafúrdia que proíbe a União de financiar gastos com emissão de moeda, o que é outra coisa que tem que ser revista. Isso acaba fazendo com que o déficit fiscal que efetivamente tem existido é coberto com emissão de dívida, que é uma outra forma de se cobrir esse déficit. Então, assim, a receita ela é contraintuitiva. Nós precisamos emitir moeda, emitir dívida e, dessa forma, financiar a elevação do gasto público. Essa é a única forma de resolver o problema real, que é o problema de perda de renda do setor privado, particularmente famílias.
É fundamental. A gente já vem discutindo isso aqui há um longo tempo aqui no programa, Zé Luiz, essas necessidades da elevação do gasto público. Agora, o que é mais curioso nesse quadro de perda de renda da população, Zé Luiz, é que os índices de desemprego aqui no nosso país estão em queda. No último trimestre, 12,6% dos brasileiros ficaram sem vaga formal no mercado de trabalho, o que representa 13,5 milhões de pessoas, aproximadamente. É a primeira vez desde o trimestre terminado em abril de 2020 em que a taxa de desemprego fica abaixo de 13%. Ou seja, esses dados confirmam que a alta taxa de precariedade na geração de postos de trabalho aqui no Brasil, Zé Luiz. A informalidade, a desocupação, elas crescem de maneira descontrolada. O que é que isso representa para você, Zé Luiz, que sempre militou aí por igualdade em um momento onde o abismo social cresce a olhos vistos?
Esses números, eles são falaciosos, porque, assim, é necessário discutir qual é o emprego, que tipo de trabalho, e aquilo que tem crescido é o trabalho informal.
Sim.
Portanto, desprovido de qualquer tipo de amparo, qualquer tipo de seguridade social, e qual é o nível de renda, porque, assim, as pessoas não podem simplesmente ficar desempregadas, não podem simplesmente ficar sem trabalhar. Elas vão trabalhar em qualquer coisa, ainda que seja um trabalho parcial, ainda que seja um bico, ainda que seja um serviço informal de baixíssima produtividade, e no que elas estão fazendo isso, elas deixam de entrar na estatística do desemprego. Essa estatística de desemprego é a pessoa que passa o seu dia buscando um trabalho, buscando emprego. Ora, há muita gente que já desistiu de buscar um emprego e está vendendo pipoca na esquina, ou está fazendo algum bico, algum tipo de pequeno serviço de baixíssima remuneração e completamente precarizado. E ela não é considerada como desempregada. Na verdade, a precarização, ela vem crescendo de uma forma significativa, e a tendência é que o desemprego aberto, que a gente chama de desemprego formal, o desemprego daqueles que estão buscando um emprego e não acham, que agora é 12 alguma coisa, pode ser 13, pode ser 14, pode ser 11, não passará disso, porque simplesmente as pessoas não podem se dar ao luxo de ficar paradas procurando emprego. Elas vão fazer literalmente qualquer coisa, por qualquer remuneração, de qualquer jeito.
Essa aqui é a questão, né, Zé Luiz? Além do desemprego, da precariedade, não há um arcabouço de políticas sociais para sustentar essa população que não tem ocupação no mercado formal de trabalho, né?
Não há, e assim, acho que é preciso a gente pensar duas coisas. Uma delas é voltar a raciocinar que o direito ao trabalho é um direito de cidadania. Eu sou inteiramente a favor de programas como Bolsa Família, programas que garantam uma assistência básica, mas nós não podemos tirar do horizonte que o direito ao trabalho é um direito humano, é um direito fundamental. E, portanto, nós precisamos pensar a macroeconomia brasileira de forma que ela gere trabalho. Veja que quando eu digo gerar trabalho, não é necessariamente emprego, porque muito provavelmente nós não retornaremos mais a uma situação de emprego, de carteira assinada, de venda contra salário da força de trabalho, como tivemos até uns anos atrás, em mais de 50% da força de trabalho. Esse cenário dificilmente voltará. O que nós precisamos garantir é o direito ao trabalho, ainda que o trabalho seja mais atualizado, como vem sendo, seja de venda de serviços a contratantes distintos, como, por exemplo, o quem hoje trabalha em aplicativo, com frequência, trabalha para mais de um aplicativo.
Sim.
E o que nós precisamos em relação a isso é garantir Seguridade Social. Pensar a Seguridade Social não como algo vinculado a uma folha de pagamentos, e, portanto, a relação contratual via salário, mas pensar a Seguridade Social como um direito de cidadania. O cidadão nasceu no Brasil, vive aqui, trabalha aqui, não importa no que seja, ele é assegurado pela Previdência e ele tem determinados direitos garantidos. É necessário expor o debate nesses termos. Isso inclui o direito às férias, o direito a 13º, o direito à aposentadoria. Isso tem que ser considerado um direito de cidadania em patamares que sejam estabelecidos socialmente como mínimos aceitáveis para todo mundo.
Você não vê, Zé Luiz, a capacidade da gente reverter esses retrocessos aí que foram provocados nos últimos governos, Zé Luiz, mesmo que a gente venha a ter a eleição aí do ex-presidente Lula, por exemplo?
Olha, alguma coisa sim, mas a questão é, o primeiro passo é pautar esses assuntos. Você não consegue construir força social para fazer a reversão disso e para avançar num novo modelo, por exemplo, de Seguridade Social, se você não fizer o debate de forma clara e aberta. Eles fizeram uma reforma trabalhista e uma reforma previdenciária que vai na contramão, principalmente a reforma previdenciária, vai na contramão daquilo que é necessário. Nós precisamos rebaixar a idade mínima de aposentadoria.
Opa,
eu já falei isso aqui várias vezes, mas o avanço tecnológico,
sim,
cada vez mais acelerado, vai criando uma coisa que eu chamo de obsolescência dos saberes. E cada vez mais algum trabalhador de 55, 60 anos vai ter cada vez mais dificuldades de se colocar no mercado de trabalho pela sua pouca adaptabilidade às tecnologias novas. Capacidade do ser humano de incorporar novos saberes é declinante com a idade. E na medida em que a tecnologia avança rapidamente e se impacta a forma de inserção no processo produtivo, será cada vez mais difícil trabalhadores de mais idade conseguirem se manter produtivos. Esse debate precisa ser feito, porque senão o que nós estamos fazendo é condenar uma geração aí que ao bater os 50, 55 anos estará desempregada, estará no subemprego ou dependendo de programas assistenciais.
Sim.
Nós precisamos começar a pensar uma outra forma de pensar a Previdência, uma perspectiva de redução da idade de aposentadoria.
Ferreira, esse debate é fundamental. O problema é que parece que não há qualquer interesse que esse tipo de assunto, esse tipo de debate seja feito, inclusive dentro da própria esquerda, né, Ferreira?
Dentro da esquerda, primeiro, pouca generalização da reflexão teórica que já existe sobre isso, já existe a reflexão sobre isso, mas ela ainda é pouco socializada, portanto há pouca consciência disso, né? Uma parte da esquerda continua imaginando o retorno a uma sociedade da segunda revolução industrial, imaginando que é possível recriar os mecanismos que existiam até 10, 15, 20 anos atrás, o que não é viável, né? não há nenhum indicador de que isso seja possível, né? Uma outra parte, que é mais do ponto de vista da política, tem uma visão da disputa política que eu considero precária e que não revela um pouco aprendizado sobre o que vem sendo disputa política na última década, que é a ideia de que se você modera as posições e busca o centro, você amplia a sua base de apoio. Isto não é verdade. Simplesmente, isso não explicaria a eleição de Jair Bolsonaro, isso não explica o segundo turno no Chile entre a extrema-direita e a esquerda, com a derrota total das forças de centro e centro-esquerda, centro-direita, centro e centro-esquerda, que governaram o Chile desde o fim do governo militar. E isso fica claro, quer dizer, nesse exato momento, a busca da hegemonia, a disputa da hegemonia, se faz pela apresentação de programas radicais, no sentido de que busquem discutir os problemas pela sua raiz.
Pois é, Ferreiro, isso é mais fundamental. Infelizmente, a gente não tem visto nos últimos tempos. Mas eu queria retomar esse debate que a gente vinha fazendo a respeito dessa queda, dessa perda de capacidade de compra do povo brasileiro nos últimos tempos, Ferreiro. Porque se no curto prazo os efeitos dessa queda de renda aí são visíveis, o que esse quadro de precariedade nesse mercado de trabalho pode produzir para o país no médio e no longo prazo, Zé Luiz?
De um novo projeto de desenvolvimento. Um novo projeto de desenvolvimento que nos dê uma perspectiva de futuro. Nós não vamos... O que vem acontecendo no mundo, a revolução tecnológica, ela vem sendo apropriada, vem vendo seus ganhos de produtividade, apropriados pelas classes dominantes. Né? Aumenta a desigualdade social dentro dos países, mas isso é pouco discutido, aumenta a desigualdade entre os países. E essa desigualdade aumenta tendo no andar de cima os países que dominam processos tecnológicos inovadores e no andar de baixo países que abriram mão de dominar processos tecnológicos inovadores. Nós estamos nesse andar de baixo. Isso é um problema grave. Nós precisamos reindustrializar o Brasil. Mas não será pela retomada da indústria tradicional que nós perdemos. Terá que ser pela constituição de novos setores de ponta com densidade tecnológica que nos possibilite novamente ter uma indústria indutora capaz de criar à sua volta um setor de serviço de valor agregado mais alto. Se não for isso, nós seremos um país que vai ter uma exportação agropecuária que também não vamos nos iludir. Alguns setores já se produz carne em laboratório. Quer dizer, alguns setores vão enfrentar problemas também, porque vão enfrentar a superação tecnológica de não haver mais necessidade, por exemplo, de exportar carne, por exemplo, porque ela passa a ser produzida competitivamente em laboratório.
Sim.
Nós vamos enfrentar desafios desta ordem. E nós vivemos sob a hegemonia, já de muito tempo, de uma lógica que prescinde do planejamento. A ideia de que o mercado proverá e que, portanto, não é necessário haver planejamento estatal, ela é desastrosa. Porque o planejamento estatal é fundamental para pensar um horizonte de 10, 15, 20 anos. E, para usar um exemplo concreto, o país que teve mais sucesso nos últimos 40 anos, foi a China. A China tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. Criou a maior classe média do mundo. É hoje a maior economia do mundo. Passou os Estados Unidos em paridade de preços. Né? E a China, o que ela tem de característica é que ela tem tremendo planejamento. Ela tem um tremendo planejamento que vem sendo executado desde os anos 80 de forma absolutamente precisa.
Bem lembrado.
Não estou aqui achando que era que seja um modelo replicável, modelos não são replicáveis, cada país tem as suas especificidades, mas assim, a China inicia o processo de industrialização nos anos 80 criando as ZTEs, Zonas de Processamento de Exportações. Por quê? Porque ela precisava ter receita em moeda forte para sustentar as suas contas externas. Ela não podia fazer uma industrialização focada em mercado interno, porque ela teria constrangimentos, ela não teria como sustentar o balanço de pagamentos. Então, ela primeiro monta a plataforma de exportação, primeiro monta uma indústria voltada para a exportação, para gerar receita em dólares, para ter reservas cambiais, para depois ir fazendo o giro para uma industrialização dentro do programa de obras públicas internas que transformou a China num país moderno. Isso é viável porque a China tem hoje reservas cambiais da ordem dos vários trilhões de dólares. Portanto, eles não têm constrangimento externo, têm uma política de gasto público muito clara e muito preocupada com o equilíbrio orçamentário. A preocupação deles é uma preocupação de, enquanto tiver capacidade produtiva, dá para ampliar o gasto. E se vem fazendo isso ininterruptamente em torno de 40 anos, e é um exemplo de sucesso. É o país que mais cresce. E há pouco debate sobre isso e há uma cortina de bloqueio a esse debate, porque quando se discute a experiência chinesa, ah, mas tem os uigures, claro que tem, há uma série de problemas envolvendo direitos humanos na China. Mas vamos discutir. O planejamento chinês tem se revelado muito mais eficiente, mas muito mais eficiente do que um livre mercado do capitalismo ocidental.
Não tenha dúvida, José Luiz, esse modelo de desenvolvimento chinês já é adotado ao longo de décadas, é o melhor exemplo que a gente pode citar aqui. O problema é que a gente aqui no Brasil caminha no sentido oposto. A gente vem valorizando aí essas commodities, esses produtos primários, e a gente caminha no sentido oposto a esse, da industrialização que você tanto diz. É tudo muito grave, Zé Luiz, e não há gestores públicos que coloquem esse debate no topo, na necessidade da gente avançar nesse projeto de industrialização, de deixar de lado essa valorização das commodities aqui no nosso país, Zé Luiz.
Pois é, mas assim, isso parte do fato de que assim, a esquerda ela não tem um projeto, ela não tem ainda socializado entre os seus quadros, a sua militância, os seus partidos, uma visão de futuro. Não tem. E bate muita cabeça em torno disso. E, assim, desde concepções de industrialização que remontam ao século XX, que absolutamente são inadequadas aos tempos de hoje, até concepções de macroeconomia que, no fundamental, aceitam a interpretação neoliberal sobre como funciona o sistema. Então, assim, nós temos muito problema ainda para conseguir fazer com que a esquerda, de uma forma mais unificada, consiga bater rumo no mesmo rumo, né? Consiga defender um projeto com início, meio e fim. Estamos longe disso, infelizmente, porque o debate ainda é muito restrito, ainda é muito pouco socializado para além de alguns círculos da intelectualidade.
Infelizmente, Zé Luiz, infelizmente não se qualifica esse debate a respeito das necessidades reais do nosso país. Agora, Zé Luiz, eu queria falar um pouquinho também sobre política propriamente dita, porque nós acabamos de iniciar aí o último mês do ano, e é hora da gente começar a fazer um balanço de todo esse desgoverno aí do Jair Bolsonaro em 2021. Em relação ao que estava colocado lá no final de 2020, Zé Luiz, com a pandemia tendo desacelerado, com essa falsa perspectiva de melhora propalada pela turma que comanda o país, dá para dizer que esse ano superou as piores expectativas? Não dá para tirar da conta, Zé Luiz, que esse foi o ano em que mais brasileiros morreram em todos os tempos por conta desse negacionismo genocida do ex-capitão.
Olha, assim, a forma como o governo federal lidou com a pandemia é de uma irracionalidade completa, inclusive contra os próprios objetivos deles. Claramente, assim, não é nenhum problema de linha política, de despreparo. Bolsonaro preferiu acreditar em quem ele falou que ele queria vir. Ele acreditou no Osmar Terra, quando o Osmar Terra disse que é uma gripezinha, vão morrer 800 pessoas e isso aí vai embora.
Bem observado.
O Bolsonaro achou conveniente acreditar nisso. Mas, assim, deu errado da pior forma possível e aí entra o componente psicológico dele, que é a total incapacidade de reconhecer erros e voltar atrás. Né? Ele voltou atrás sob pressão em algumas poucas coisas, entre elas a vacina, e mesmo assim é contra passaporte vacina, ostenta que não se vacinou, enfim, continua isso aí está no terreno da irracionalidade. A outra parte está no terreno seguinte, a concepção de política macroeconômica do Paulo Guedes não poderia dar certo, não tinha como enfrentar isso aqui. É ideia, não é aí que o Paulo Guedes, mas não é um problema do governo do Bolsonaro, é um problema porque é uma concepção de política que é endossada pelo mercado financeiro, endossada pela Rede Globo, endossada pelos candidatos da chamada direita liberal, Dória, Eduardo Leite, etc. e pelos dois candidatos fascistas, tanto pelo Moro quanto pelo Bolsonaro. Todos eles reproduzem essa lógica, e essa lógica é demonstrável. Essa lógica é uma lógica que mantém o Brasil com um quadro crônico de informalidade, de desemprego e de perda de renda.
É, essa lógica do grande capital é que é o grande problema no nosso país, Zé Luiz. Mas eu queria também abordar com você, eu não posso deixar de a gente comentar aqui, e tudo isso que tem sido discutido em relação à PEC dos precatórios, que avança lá no Congresso. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado acabou aprovando o texto com algumas modificações em relação ao que veio da Câmara, nessa tentativa do governo de abrir espaço para as emendas do chamado orçamento secreto. Aliás, o Congresso também fez algumas modificações nessas regras para as tais emendas de relator, tentando estabelecer um limite para a destinação de recursos, só que mantendo o sigilo a respeito de qual parlamentar será beneficiado com esses valores. Ou seja, Zé Luiz, muda-se muito para não se mudar nada, né?
Bom, isso aí está, assim, é evidente que o que está em jogo aí não levanta fortes suspeitas de que hajam deputados que destinaram emendas para estados que não são seus estados, estados de origem. Mas que lá na ponta esses recursos vão ser utilizados na contratação de empresas que essas sim têm relação com o deputado que recomendou a emenda. A resistência em abrir a caixa preta de quem fez as indicações é porque provavelmente irão aparecer deputados, por exemplo, de Alagoas, que indicaram obras para o Piauí ou para Rondônia. E o laço em comum entre essas obras é a empresa que as faz.
Sim.
Essa é a suspeita, né? A suspeita é exatamente essa. Então, é evidente que uma vez feito isso, eles vão resistir ao limite para não abrir essa caixa preta. Porque vai ficar muito estranho um deputado do Estado aparecer destinando emenda para outro. E qualquer investigação irá descobrir qual é o laço em comum que existe entre esse deputado e a obra é 4 mil quilômetros de distância.
É, Zé Luiz, entendo, é tudo muito grave. Todo esse cenário envolvendo aí o orçamento secreto, ele é muito grave. Mas eu queria mudar um pouquinho rapidamente de assunto, Zé Luiz, porque na última semana nós ficamos aí estarrecidos com mais um episódio de violência. Foi protagonizado aí pelas forças de segurança do Estado, dessa vez na comunidade do Salgueiro, lá em São Gonçalo, que resultou na morte de 9 pessoas. Os moradores da região denunciam uma chacina. Esse caso motivou um belo texto que você publicou nas suas redes sociais, que virou até editorial aqui no nosso programa, intitulado Sobre Corações e Mentes, onde você cita massacres ocorridos em Moçambique e no Vietnã entre o final da década de 1960 e o início dos anos de 1970. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse artigo, Zé Luiz, e também comentasse sobre as semelhanças entre o que ocorre aqui no Rio de Janeiro, nos dias atuais, com o que tivemos nesses dois episódios lá, os massacres de Milai e de Wiriamo.
Então, o processo é mais ou menos o mesmo, né? O Wiriamo, houve uma emboscada, uma coluna do exército colonial português, vinda de uma determinada região. A PID, a famosa polícia política, mapeou 3 aldeias que eram próximas ao local em que houve a emboscada, e uma companhia de comando foi a essas aldeias, particularmente ao Wiriamo, que era a maior, e massacrou, estima, cerca de 300 a 400 pessoas, numa operação que foi claramente intimidatória. Semelhante àquilo que os nazistas faziam, por exemplo, o massacre de Lidz, na Tchecoslováquia, em retaliação ao atentado contra o, fugiu agora o nome, do governador alemão, e lá isso foi idêntico. Né? 2 oficiais americanos, numa região onde sistematicamente haviam operações Vietcong, vão a uma aldeia e massacram a aldeia. Ou seja, você é atacado, você não consegue localizar por quem, você não consegue localizar a base da Frelimo em Moçambique, ou dos Vietcongs na região, e você retalia a população civil em volta. O que aconteceu no Salgueiro foi o seguinte: um sargento da PM foi assassinado e a avaliação, que provavelmente até é correta, foi assassinado por algum grupo ligado ao tráfico, ou talvez à milícia, sei lá, vinda do Salgueiro. Bom, eles não vão ter como localizar quem foi. O que é que eles fazem? Vão ao salgueiro e matam quem aparece lá na frente. Isso já aconteceu com o BOP na Maré há uns anos atrás. E é um comportamento típico. O traço é exatamente como retalia a população civil da região de onde veio o ataque. É a mesma lógica do massacre de Milai, é a mesma lógica do massacre de Iriamo e é a mesma lógica do massacre do Salgueiro. É retaliação contra a população civil.
Eles atacam a população civil e que evidentemente é massacrada aí ao longo de séculos. Essa que é a questão, né, Zé Luiz? Esse é o grande problema do nosso país, esse racismo estrutural que continua colocado há muito tempo e que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu resolver. Mas, Zé Luiz, eu quero te agradecer demais essa tua participação aqui no nosso programa, por toda essa força que você nos deu aí ao longo desse período aí de pandemia, nesses debates que a gente promoveu aí de maneira remota no Faixa Livre. E em breve a gente volta a conversar aqui no programa a respeito de todas essas questões ligadas à economia no nosso país. Muito obrigado, Zé Luiz.
Obrigado, Anderson. Até a próxima.
Conversamos aqui com o economista do Instituto por Direitos e Igualdade, José Luiz Fevereiro. Mas antes da gente partir para a nossa próxima entrevista, eu quero fazer uma propaganda aqui da nossa conta a respeito dessa necessidade que a gente tem de financiamento de vocês, ouvintes, vocês que tanto nos auxiliam aqui no financiamento do Faixa Livre. E, mais uma vez, eu volto a repetir aqui a necessidade que nós temos de que vocês continuem nos auxiliando, nos ajudando, contribuindo para a manutenção dessa trincheira no ar. E eu faço a leitura aqui do número da conta do Banco Itaú, da agência 1964. A nossa conta corrente é 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do 1964 do Banco Itaú, a conta corrente 03004, dígito 1. A nossa chave Pix aqui, para vocês que já adotaram essa tecnologia, que já utilizam esse tipo de tecnologia, é o nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vocês podem doar qualquer valor aí que vocês puderem, e isso é muito importante, é fundamental para a sobrevivência aqui do nosso programa, além das entidades que nos auxiliam aqui, que nos financiam. A doação de vocês, a contribuição de vocês é fundamental para que o Faixa Livre continue no ar já há quase 27 anos.